Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Eu estou bem, nós temos uma quantidade gigantesca de e-mails. Nós estamos fazendo o programa Plug Eldorado número 190.
190.
E se você tiver alguma dúvida de informática...
Ou seja, desde que a gente começou a numerar e a gente começou aleatoriamente a partir do 100, então já é o programa de número 90, né, teoricamente. Porque a gente lembra que a gente começou a numerar para sincronizar lá com a numeração do Moacir?
Do Moacir, exatamente.
Né? Nós não começamos do número 1, nós começamos do número 100, mas isso quando o programa já devia estar na sua tricentésima edição. Quer dizer, foi um número completamente aleatório, né?
Pois é, mas é... E nós estamos ficando velho, viu, Tarcísio?
Pois é, não, as pelo dúvidas menos o programa... Aqui... Olha, pelo menos o programa está, porque as dúvidas estão cada vez mais... Volumosas, vamos dizer assim, né?
Exatamente. Uhum. Bom, mas ainda bem...
Isso agora é um bom sinal.
É um bom sinal.
Bom sinal.
Bom, se você tiver dúvidas informáticas, se você tiver dicas de internet, dicas de informática, ou até se você tiver a resposta a alguma pergunta, alguma dúvida que nós não tenhamos conseguido resolver, sabe, do tipo, ah, eu já passei por um problema desse, já sei como me sair dessa, por favor, nos mande um e-mail. Qual é o e-mail do programa?
É o info@radioeldorado.com.br.
E tomando cuidado para que no assunto do e-mail coloque sempre Plug Eldorado, porque se você colocar Plug Eldorado, nós sabemos que se trata de um ouvinte e não de um spam. Portanto, você não será sumariamente eliminado.
A ideia é colocar o nome do programa sempre no campo assunto. No campo... Além da dúvida, obviamente, se você quiser lá especificar no campo assunto o assunto da sua dúvida, tudo bem. Mas não se esqueça de colocar também Plug Eldorado. O que nós temos de bom e interessante para hoje aí, Pierluigi?
Nós temos várias dúvidas, uma delas do Francisco Venosa Júnior. Uhum. Ele diz o seguinte: senhores professores, peço socorro. Pela terceira vez, sem resposta. Ô, Francisco, veja bem, às vezes, se você não colocou de repente Plug Eldorado, ou como antigamente era, Plug 700 no assunto, pode ser que você tenha sido sumariamente eliminado como spam. De qualquer forma, peço desculpas por não ter respondido antes. Mas as duas dúvidas do Francisco são as seguintes. Quando remeto pelo e-mail, de e-mail, um arquivo, ele vai com a extensão WPS. O que é isso? O que é isso, Tarcísio?
Pois é, eu pergunto para o Francisco. Ô, Francisco, você usa o que para produzir os seus textos? Você não deve estar usando o programa Microsoft Word, né, que é aí talvez o programa mais padrão, né,
mais utilizado, assim,
mais utilizado para produção de texto. Porque se você estivesse utilizando o Microsoft Word, os seus textos estariam sendo produzidos com uma extensão, né, os arquivos referentes aos seus textos estariam sendo produzidos com a extensão DOC, é o famoso DOC, né, de document. Pois bem, se os seus textos estão sendo produzidos com a extensão WPS, é muito provável, Francisco, que você esteja utilizando o Microsoft Works. Works.
Certo, que é aquele mini Office.
É uma espécie de primo pobre do Office, né? O Works é da Microsoft também.
É um Office genérico.
É da Microsoft e ele tem menos recursos do que os correspondentes programas do Office, né? Seria então o Works. Provavelmente no seu computador deve ter o Works, né, de trabalhos, a palavra trabalhos em inglês, Works. E você deve estar produzindo seus textos a partir deste programa, que é o processador de texto do Works. Porque WPS é a extensão típica dos arquivos gerados, arquivos de texto normalmente gerados pelo Works,
tá? Então justamente, e aí ele diz o seguinte: quem recebe o e-mail não consegue abrir o anexo que termina com WPS.
Não, não consegue, a não ser que ele tenha lá na máquina dele, a pessoa que recebeu esse e-mail, também o Works instalado. Porque a partir do momento que, normalmente, quando você instala um software, por exemplo, Works, no processo de instalação desse software, o que, que acontece? O programa instalador, obviamente, além de instalar nos devidos locais para que o aplicativo funcione a contento, ele instala, ele copia os arquivos que serão necessários para rodar o programa, ele também ensina, entre aspas, o sistema operacional, no caso o Windows, é ensinado a reconhecer quais são as extensões dos arquivos que serão gerados por aquele aplicativo. Então, na hora que uma pessoa, por exemplo, instala o Works na sua máquina, né, na máquina dela, esse programa instalador, ele vai ensinar para o Windows que WPS é uma extensão de arquivo que deverá, a partir de então, ser aberta pelo Works processador de texto. Tá? Então, é o que eu estou dizendo. Se uma pessoa não tem o Works instalado na máquina, não adianta, ela vai pegar esse arquivo, ela não vai saber do que se trata, não vai ter o aplicativo adequado para abri-lo, e mais ainda, o Windows da máquina dessa pessoa não vai saber reconhecer esse arquivo, essa extensão de arquivo. Tá? Agora, uma dica. Os arquivos no formato DOC, né, que são os documents, eles foram adotados pela Microsoft como uma espécie de padrão. Tanto é que o formato DOC, para formato de arquivo de texto, ele é já aberto diretamente no browser, ou seja, no Internet Explorer. Né? Se você tentar abrir um DOC no Internet Explorer, abre. Você vai conseguir visualizar o DOC ali. Né? Existe um programa conversor de WPS para DOC. Tá? E se não me engano, esse programa está disponível na própria seção de downloads do site da Microsoft. Tá? Então é uma questão de você dar uma procuradinha, entrar no site da Microsoft, procurar por ali na seção de downloads o programinha, é um utilitário, no caso, gratuito, que eles disponibilizam para fazer a conversão dos arquivos WPS, gerados, portanto, pelo Works, para DOC.
Agora, tem uma coisa, Francisco, se esses arquivos que você está enviando, sei lá, deve ser correspondência, cartas, algumas coisas assim, não exigirem uma formatação muito sofisticada, no próprio Windows 98, ele tem o Windows 98.
É, eu tô
vendo
no
próprio
aqui.
Windows 98...
Tem o WordPad, né?
Tem o WordPad. O que é o WordPad? É um Word que gera, inclusive, ponto .doc, você pode produzir. Exato. Ponto .doc. Portanto, você passa a estabelecer um padrão que mais ou menos universal no mundo da internet e no mundo do Windows, e você pode mandar esses ponto .doc aí tranquilamente. Aí deixa de existir todo esse problema. Isso, insisto, se as limitações do WordPad forem suficientes para os seus arquivos. Agora, ele tem mais uma dúvida, viu, Tarcísio?
Certo.
Como ele tem o Windows 98, ele tem um conector USB no computador dele. Tá. Porém, como ele tem o Windows 98, ele não lê o pendrive.
Não lê o pendrive, né? É, na realidade, ele não deve ler o pendrive e não consegue reconhecer, ele não deve estar conseguindo reconhecer Nenhum dispositivo que se conecte a essa saída USB.
A menos que ele tenha comprado, sei lá, um periférico, por exemplo, uma impressora com conector USB, aí na instalação da impressora, a própria instalação da impressora já coloca lá um driver USB que permite a leitura.
Mas eu,
né,
acredito que não deva ter acontecido isso não, viu, Peruíde? Porque se ele tivesse uma impressora e ao instalar a impressora tivesse sido instalado também o driver para a porta USB, ele não estaria tendo problema com o pendrive.
Ah, não, mas pode ter.
Porque aí a porta USB já estaria sendo reconhecida pelo Windows.
Está sendo reconhecida pelo Windows, mas apenas como transmissão de dados.
Uma porta para impressora, pode ser. Impressora.
Comigo, eu estou falando isso porque aconteceu comigo.
Já aconteceu com você. Tá.
Aliás, o meu scanner no Windows 98, eu tenho dois computadores. Tenho um computador decente e tenho um computador indecente. No indecente eu tenho o Windows 98 e é o computador mais bichado do mundo porque é o meu cobaia, coitado. É o coitado no qual eu faço a experiência que os ouvintes
todas peçam. Todas as novidades você põe lá para ver lá, se, né, funciona, né?
Então, eu instalei um scanner com porta USB. Maravilha, funcionou. O pendrive não foi reconhecido. Eu tive que instalar um drive específico.
Específico para USB. Né?
Para USB.
Então, faz o seguinte. Isso acontece, né, para alertar todos os ouvintes em relação a esse probleminha, até as versões de Windows 98, Windows Millennium, quem sabe, não sei, estou chutando agora porque eu não tenho nenhuma informação sobre isso, mas pode ser até que aconteça, vamos dizer, até o Windows 2000, tá? Mas a partir do Windows XP, com certeza, o XP e agora o Windows Vista, eles, ou o Windows, já vem preparado para o reconhecimento das saídas USB. Ou seja, ao instalar o Windows XP ou ao instalar um Windows Vista, o próprio sistema operacional já instala junto, já deixa lá disponível junto um driver para as portas USB. Né? Um driver já na versão 2.0, agora tem até a versão 3.0. Né? A versão desse driver acaba definindo a rapidez com que os dados vão ser trocados a partir dessa saída USB. Então faz o seguinte, viu, Francisco? Entra no Google ou em outro buscador da internet da sua preferência e digite ali USB driver Windows 98. Põe essas palavras-chave, né? USB driver, pode ser em qualquer ordem, pode ser driver USB Win98, enfim. Se você colocar essas palavras, você provavelmente vai ser remetido a algum site que tem ali disponível um arquivo, um programinha que, uma vez rodando, instala no seu Windows 98 o driver para o USB, tá? E a partir do momento que você efetuar essa instalação, aí muito provavelmente, na hora que você espetar lá o pendrive na portinha USB, ele vai ser reconhecido pelo sistema.
Tarcísio, temos mais dúvidas aqui.
Dá bem.
Uma é uma curiosidade do José Saviolo Júnior. Vou dispensar os elogios, senão vocês ficaram muito metidos. Não se preocupe, José Saviolo, nós somos metidos por natureza, até com críticas a gente fica metido. Agora, brincadeira à parte, eu não ouço o programa tanto quanto gostaria, mas me enviaram um e-mail que mandava abrir o Word e escrever igual rand, abre parênteses, 200,90.
Certo.
E pressionar o Enter. Para minha surpresa, é que apareceram centenas de páginas com a mesma coisa escrita. Se fosse uma planilha, até entenderia, mas um editor de texto...
Tá, deixa eu explicar o que é isso. Na realidade, o Word, ele vem com algumas surpresinhas. Aliás, não é só o Word, né? Os aplicativos, de modo geral, muitos deles escondem o que em informática a turma chama de Easter Eggs, ou seja, ovos de Páscoa. Esse é um pequeno ovo de Páscoa do Word.
Que tem até uma utilidade.
A utilidade é a seguinte, na realidade é que isso não está em manual nenhum, então de repente acabou virando uma espécie de lenda urbana, né? Uma coisa assim, as lendas do software, o que será isso? O Word é um programa de processamento de texto, né? E além de processar texto, é óbvio, ele serve para o propósito de você dar uma formatação para um texto.
Ou seja, fazer a famosa, aquilo que em editoração se chama diagramação, tá certo? Você diagramar, dizer qual é a largura, qual é o comprimento, qual é o tipo que você deve usar, qual é o corpo, o tamanho das letras, que tipo de letra ser usada e assim por diante, né?
Isto. Então, no Word, eu não sei se nas últimas versões de Word isso ainda está funcionando, mas até o Word 2000... pelo menos, né, que pertencia ao Office 2000, isso acontecia. Quando você escrevia igual, rand, abre parênteses, x,y, fecha parênteses.
Não precisa ser obrigatoriamente
290. O x pode ter qualquer valor e o y pode ter qualquer valor, tá? Então, aqui no caso do exemplo do José Saviolo Júnior, é o x valeria 200, o y valeria 90. Quer dizer, são dois números separados por vírgula. E aí você dava o Enter. O que o Word gera? Ele gera parágrafos. Agora eu não lembro exatamente qual é a ordem. Eu acho
que
são
200
X parágrafos com Y linhas ou vice-versa. Tá? Não importa.
X linhas de Y parágrafos.
Então ele gerava parágrafos com X, X parágrafos com Y linhas. Ou ao contrário. Tá? Para que propósito? Para você ter rapidamente um documento. Claro que é um documento que não tem nenhum propósito, porque esses parágrafos, se não me engano, inclusive eram gerados com... que, aliás, aí foi até uma besteira que o pessoal da Microsoft fez.
Da Microsoft na tradução,
na
né?
tradução.
A rápida e marrom raposa...
Exato.
Pula sobre o cão preguiçoso.
Exato.
Que é uma frase absolutamente sem sentido, tão imbecil quanto falar, sei lá, meu pai vestiu as janelas do convento e foi caçar panelas velhas com estilingue de chantilly. Quer dizer, parece, inclusive, aqueles outdoor que tem aqui em São Paulo. O pessoal de Curitiba não tem isso, mas o pessoal aqui de São Paulo, aparecem os outdoor vermelhos com escrito em branco: grama verde, avião caindo, nunca mais. Quer dizer, coisas assim.
Absolutamente sem nexo.
É uma espécie de um cara que se convenceu que é um profeta e não sei quando ele consegue dinheiro para fazer esses outdoor. Então é uma frase sem sentido, mas ela tem um motivo de ser. Se em inglês você escrever essa frase em inglês, the quick and brown fox jumps over the lazy dog.
Então repita. The quick and brown fox, and brown fox
jumps
over
the lazy dog.
The lazy dog. Se escreva essa frase aí e dá uma conferida. Se você escrever essa frase em inglês, você vai perceber que ela tem um detalhe interessante. Todas as letras do alfabeto foram utilizadas. As 26 letras do alfabeto foram utilizadas.
Antigamente, as fábricas de máquinas de escrever, de datilografia, mandavam a máquina dentro da caixa dela, mas já com uma folha inserida no rolo, onde estava digitado isso, em maiúsculas e minúsculas, mostrando o quê? Que todas as teclas haviam sido acionadas e funcionavam. Era uma espécie de controle de qualidade. Então essa frase pegou, ficou assim. Você vai dizer, e qual é a finalidade de escrever essa coisa? Quem já viu um texto publicitário em que o publicitário já diagramou e depois embaixo escreveu no, 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 no? Ou então, em vez do no, 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 tá lá. Corpus omne perseverar in statu suquescendi, vel movendo uniforme.
As leis de Galileu e de Newton em latim.
Né? Quer dizer, são os textos que servem só exclusivamente para dizer, olha, nesse espaço irá um texto. Com essa formatação, com essa letra e com esse corpo.
Isso.
Basicamente.
E esse Rand faz isso. Ele gera um texto. Um texto, né, que não tem significado nenhum, na realidade, com X linhas e Y parágrafos, ou vice-versa, justamente para que você possa fazer algumas experiências de formatação no Word sem ter que efetivamente digitar um texto.
Então, moral da história, se alguém se quisesse divertir agora com o Word, você digita no Word igual, sinal de igual, emendado você escreve RAND, R-A-N-D, abre parênteses, põe um número, vírgula, outro número, fecha parênteses, e aí você vai ver o efeito, que por sinal é muito engraçado, né?
Tem aqui uma dica, viu, Pirulito? Vou aproveitar aqui, o Rodrigo River está nos mandando uma dica, logo a seguir dessa dúvida do José Saviolo Júnior. Está dizendo aqui, olá professores, Tarcísio Pirulito, quero compartilhar com vocês e todos os ouvintes uma dica muito boa, que é o Spycatcher Express 2007 4.5.2 Build 51. Nossa, né? Nossa. Só o nome do software já. É um freeware, tem proteção em tempo real, tem atualização automática e o programa imuniza o sistema automaticamente contra qualquer nova tentativa de ataque. Deve ser por parte de algum spyware, né? Porque, obviamente, ele diz que se trata de um bom anti-spyware.
É, o Spycatcher.
Spycatcher Express 2007. Bom, os detalhes da versão não precisa, mas se você entrar no baixaqui.ig.com.br e aí buscar lá no campo de busca interno desse site por esse programa, repetindo o nome dele, é Spycatcher, tudo junto, Spy, né, com Y, Catcher, C-A-T-C-H-E-R, né, Spycatcher Express 2007. Então, se você escrever isso no campo de busca, muito provavelmente você vai achar aí a página que tem o detalhe para fazer o download deste aplicativo, que, segundo o Rodrigo River, é um anti-spyware que vale a pena usar.
Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso em sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, que pode ser o Celeron, o Pentium, o Dual Core, ou AMD, o Sempron ou Athlon, com uma memória variando de 256 MB até 1 GB, disco rígido de 80 GB e todos com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Aliás, por falar em memória de 1 GB, há uns 4, 5 meses atrás eu comprei um pendrive de 1 GB e paguei R$160.
Uhum.
4 meses depois, comprei um pendrive idêntico, da mesma marca, do mesmo 1 GB e paguei R$60. E o Tarcísio estava me contando, vindo aqui para o estúdio, que passou na mesma loja e comprou o mesmo pendrive de 1 GB
por R$35.
R$35, que essa coisa está caindo.
Daqui a pouco estão distribuindo o pendrive. Aliás, isso é uma coisa que já está acontecendo, né, Perlídio?
Nos Estados Unidos está.
Nos Estados Unidos, eles, assim como brindes, eles já estão distribuindo. Inclusive, isso tem até gerado um problema relativamente grave. Porque acabou, já que o pendrive barateou demais e a distribuição dele como brinde acabou se disseminando nos Estados Unidos, junto com essa distribuição estão se disseminando novos vírus também, novos cavalos de Troia. Porque alguns espertinhos aproveitam para distribuir cavalos de Troia distribuindo o pendrive. Veja, você ganha um pendrive de graça.
Que, aliás, vai... muitas vezes já vem até com um programa dentro, bonitinho, um joguinho.
Exatamente. Aí você não vai espetar lá na sua máquina, no mínimo, para ver o que quer. E se não servir para nada, o que você vai fazer? Você vai zerar o pendrive e passar a usar para o seu uso pessoal como um armazenador de dados? Pois é, você vai usar. Só que na hora que o cara dá aquela espetada, existe uma espécie de auto-exec naquele pendrive, tá? Inclusive, você fala, pô, mas é possível um auto-exec no pendrive? Sim, é possível. Os pendrives que usam a tecnologia U3, tá? Eles já têm um auto-exec. Inclusive tem uma marca de pendrive bastante boa, né? De um fabricante de memórias tipo flash bastante conhecido, que é aquele SanDisk.
Uhum.
Aquele pendrive da SanDisk, se você comprar um desses, ao espetar na sua máquina, ele já entra rodando automaticamente um aplicativo. Tá? E esse aplicativo, na realidade, o que é? É um gerenciador do próprio pendrive. Né? Ele já é um aplicativo que abre ali na barra de tarefas, você clica, abre-se um menu, e você pode clicar para ver, por exemplo, o conteúdo do pendrive, ou então para rodar um programinha, ou fazer um download de alguma coisa. Enfim, já é um mini aplicativo. Sim. Que está lá. É um tal de launcher.exe, que ele acaba sendo autorodável, vamos dizer, na hora que Sim. você espeta esse pendrive. E essa facilidade desse pendrive, inclusive, permite que você, por exemplo, num pendrive que tenha tamanho suficiente, que use essa tecnologia, que você, por exemplo, crie um ambiente de trabalho, incluindo o próprio sistema operacional. Por exemplo, instale um Linux nesse pendrive e dê o boot numa máquina a partir do pendrive. Então você leva o teu ambiente de trabalho para qualquer máquina, eventualmente.
Você leva, digamos assim, você leva toda a alma da máquina e fica procurando um corpo por aí. Quer dizer, você Exato. Transforma qualquer computador num zumbi com a alma do
computador. É como se você pegasse um HDzinho portátil, que aliás já existe, esses HDs que você conecta na porta USB, né? Então você pegasse um HDzinho portátil e levasse para uma máquina para levar, vamos dizer, o seu ambiente de trabalho para aquela máquina. Né? Então é bastante interessante aí. Você dá uma pesquisada aí nessas novas tecnologias de pendrive. Inclusive, eu até acho, viu, Perlid? Não sei se você compartilha da minha opinião, que num futuro não muito longínquo, essas mídias tipo magnéticas, como é o HD, né, o disco rígido, ou mesmo as mídias ópticas,
como é o CD,
DVD. DVD, elas tendem a sumir. Né, eu não duvido que, talvez, é claro, se isso se tornar viável e interessante, daqui a alguns anos, uma pessoa que vai comprar um filme, compre um cartão.
Não, compre um cartão.
Em vez de comprar um DVD, ela compra um cartão.
Não, mas pensa um pouco, se você pegar um DVD ou até um CD, todo mundo acha que é uma mídia ótica, portanto, perene. Não, oxida aquilo.
Oxida,
depois de alguns
anos, dá erro de leitura.
Eu aconselharei aos leitores a ler da editora Nova Fronteira, provavelmente você vai achar só em sebo, um livro do Arthur Clarke chamado A Cidade e as Estrelas, que na minha opinião é uma das grandes obras-primas que esse homem
Sim,
acabou escreveu. Escrevendo, A Cidade e as Estrelas. E a cidade é uma cidade que continua na mesma, comandada por um computador há, se não me engano, 1 bilhão de anos. E justamente o Arthur Clarke, veja bem, quando escreveu isso, na época que computador tinha válvula, ele escreveu isso, ele colocou que esse computador só conseguia manter a memória porque era memória em estado sólido.
Sim.
Ou seja, o camarada já teve antevisão de perceber uma memória em estado sólido que poderia fazer. Agora, você falou em perigos. O Juca Borges me mandou um ursinho que abre os braços, um gif animado, né? Um ursinho que abre os braços e aparece um coração de ter escrito lá, Marie Claire. Falou, eu consigo nesse ursinho usar o mesmo gif animado, mas apagar se Marie Claire escrever outra coisa? Eu falei, sim. E você use um software da Microsoft, por incrível que pareça, gratuito.
Gratuito. Ainda está disponível esse
software? Está disponível. Só que eu fiz uma besteira, Juca, mas eu mandei um e-mail para ele consertando. Eu pesquisei, onde vou achar esse... Como era mesmo? Microsoft GIF Animator.
GIF Animator,
que pega o GIF animado, decompõe todos os quadros, você pode editar um dos quadros, depois rejuntar de novo e fazer o GIF animado um pouco diferente.
Uhum.
Eu mandei, aí eu fui fazer o download também, falei, deixa eu fazer o download para ver. Entrou um vírus, mas um vírus daqueles.
Mas você fez um download a partir do site da própria Microsoft?
Não, aí que está.
Aí que está, ele não está mais disponível
lá. Não está mais lá. Então eu procurei no Google quem tem, e o cara chegou e falou, olha... Abaixa, clica nesse botão que você vai fazer o download através do nosso software especial. Aí eu descobri.
Ah, entendi. É são os downloaders deles.
É, deles, né?
Precisa tomar muito cuidado. Tem muitos sites, principalmente esses sites que têm conteúdo, no mínimo, suspeito, né? Precisa tomar muito cuidado, porque eles, para você poder fazer os downloads gratuitos, entre aspas, daquele conteúdo que eles disponibilizam, isso só pode ser feito através... de um downloader, né, de um programa que faça esse downloader próprio deles.
É.
Então você clica lá num link e em vez de começar o download, na realidade, ele começa a instalação desse downloader. Só que esse downloader é um vírus, é um programa espião, é um cavalo de Troia, muitas vezes, e ele acaba infectando a tua máquina. Tá?
Bom, eu desinfetei minha máquina, mandei um e-mail imediatamente para o Juca e depois mandei um outro URL... onde ele poderia, eventualmente, fazer esse download.
O outro está limpo.
O outro está limpo.
Está limpo. O outro você fez a...
Coloquei no meu computador, está limpinho, tá. Aí com esse... Microsoft GIF Animator, dá para editar os GIFs animados.
Bom, Peluigi, vamos agora fazer um intervalinho. Já, a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje. Segura
número
aí.
Número 190.
Você ouve Plug Eldorado.